Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Pode next.
Fala galera, estamos aqui para o episódio 25 do Pod Next. Sou eu, JP, e vou te falar, acho que a gente precisava de uns 3 programas hoje para cobrir tantas coisas que aconteceram.
Salve JP, salve ouvintes, aqui é Gustavo Rebelo e eu já vi horário eleitoral gratuito mais interessante do que muita convenção por aí.
Então, olá galera, Isabela diretamente do Rio. Pessoal, tem aquela música que diz que o inverno no Leblon é quase glacial, considerando que tá vindo uma massa polar por aí, tá frio no Rio, tá quase por aí mesmo.
Bom, vamos embora então o programa, já que tem tanta coisa, né? Não vai dar para cobrir tudo que a gente gostaria. Tem algumas outras coisas, né? Outros acontecimentos se desenhando, de repente ficou para semana que vem, mas vamos com tudo.
É, e acompanha a gente nas redes sociais, né, JP? Que alguns assuntos a gente vai estar abordando lá e talvez volte para pauta quente na semana que vem.
É, a galera acabou apostando no que a gente vai falar hoje. Alguns acertaram, outros nem tanto, mas estamos aí.
Bora pro programa.
E a pauta quente dessa semana não poderia ser outra. Vamos falar sobre a Convenção Democrata, que vai nomear Joe Biden e Kamala Harris. Conversamos um pouco sobre as personalidades e os discursos que já aconteceram e projetamos o que podemos ver na Convenção Republicana, que acontece semana que vem. A figuraça só poderia ser Steve Bannon, preso essa semana por desvio de fundos doados para a construção do muro com o México. Nossa estatística também vem dos Estados Unidos e mostra os números de importações vindas do México e da Ásia. A pauta de economia aterriza no Brasil e eu falo do dilema do governo Bolsonaro, estourar o teto de gastos ou não. E ainda respondo uma dúvida de um ouvinte sobre o futuro da inflação na economia brasileira. No meio ambiente, o Gustavo fala um pouquinho sobre a tempestade perfeita que está acontecendo na Califórnia e os efeitos na produção de energia elétrica. Infelizmente, essa semana temos um obituário e vem do mundo literário. E olha que a disputa pelo bizarro foi acirrada. Mas elegemos uma loucura cultural com o embaixador chinês no Kiribati. E como sempre, fechamos com chave de ouro, com o calendário histórico do JP e as nossas dicas da semana. Vambora?
Assunto quente da semana.
Bom, então hoje a gente vai voltar para o assunto eleições americanas. A gente já conversou sobre, né, como tá diferente esse ano. Fizemos um sobre as primárias durante a pandemia e qual eram os encaminhamentos que deveriam ter até chegar novembro. Dessa vez, a gente vai abordar as convenções dos partidos democrata e republicano que acontecem, né, tradicionalmente nessa época de agosto. Estou até um pouquinho fora do schedule, né, um pouquinho mais tardia do que o normal por conta da pandemia e num formato nunca antes visto, né, um formato único.
Chato!
É, eles estão fazendo virtual, né, com as entrevistas gravadas e aí edita um programa como se fosse um show mesmo, né, um documentário, sei lá, alguma coisa do gênero.
É, horário eleitoral gratuito.
Exatamente. Quem abriu é o Partido Democrata, né, porque quem fecha é o partido que está no poder, vamos dizer assim. Então, primeiro estão os democratas e os republicanos estão tendo essa vantagem de ver o que eles estão fazendo, né, para fazer um ajuste, já que é algo fora do padrão, como eu falei, né, é a primeira vez que estão fazendo dessa forma. É, alguns dos ritos e, né, tradições estão mantidas. A gente viu no segundo dia lá, na terça-feira, começou na segunda, né? E vai até hoje, como a gente está gravando, na quinta-feira, quando o candidato faz um discurso aceitando a nomeação, né? Uhum. E aí, no meio do caminho, a gente viu, por exemplo, o representante de cada estado dar o resultado das primárias e tal, que é um rito normal dessas convenções. O Gustavo já falou que tá achando chato. Eu acho que é diferente, né? Então, não tem mais... Não tem...
Acho que falta o público, né?
É, até soa como a gente tem visto aí de coisas de esporte sem público, né?
Sim.
Até soa parecido, né? Mas tem vantagens também de você fazer dessa forma. Eu consigo enxergar algumas vantagens. Eu consigo enxergar, por exemplo, dá um maior foco nas mensagens que você quer passar, né? Do que ser só uma coisa personalista e, né, de euforia. Assim você consegue, até pela edição, né, você consegue dar maior foco nas ideias e nas mensagens que você quer transmitir. E acho que essas edições vão trazer um outro componente, que é você poder quebrar o programa em blocos para massificar eles em conteúdos aí digitais, né? De YouTube, de o que quer que seja, né? Para você disseminar para as demografias certas o bloco. Porque a gente sabe, por exemplo, que os jovens, assim, que é um público-alvo forte dos democratas, eles não têm paciência para assistir 3 horas de convenção por 4 dias.
Ah,
então você consolida os núcleos que você acha que são os mais voltados para eles e dissemina nas plataformas certas, né? Então, acho que tem vantagens também nisso aí.
Para mim, eu estava assistindo alguns dos discursos depois que aconteceram no YouTube e automaticamente eu acabei caindo no discurso de aceitação do Obama em 2004. E, assim, eu senti muita diferença, porque aquele discurso dele já era muito inflamatório e você via as pessoas vibrando e aplaudindo. E aí, logo em seguida, eu vi o da Kamala Harris e eu fiquei, gente, é um discurso que até poderia ter arrancado aplausos e comoções, mas ficou, pra mim, ficou tão morto com a ausência dos delegados. Os delegados que estavam, que tinham alguns, né, na plateia, eles montaram de uma forma que até tinham, não podiam bater palma, não podiam se manifestar. Então, pra mim, perdeu muito da ideia de apresentar, de realmente mover as massas e de unificar o partido.
É, o partido está unificado. Essa é uma das mensagens que a gente está vendo nesses dias de convenção, né? Os discursos estão afinados e esse era grande fator de deixar o Biden como candidato principal, porque ele é um nome capaz de fazer isso, né? Não tem uma ala do partido que vá bater de frente com ele, falar, pô, esse cara não dá, não vai ter, né? Ele consegue congregar as diversas segmentos que estão do Partido Democrata. Isso ficou muito claro em algumas escolhas que eles fizeram de pessoas para, não, dos apresentadores. Principalmente a galera que é considerada a ala mais esquerda, a ala progressista, né? O Bernie Sanders foi enfático. Eles trouxeram a Ocasio, né? O York lá, que é uma grande diferença em relação a 2016, né? Quando essa ala do partido não foi votar. Uma boa parte dela não apareceu para votar. Fez discurso contra, né? Foi tão pesado o embate da Hillary com o Bernie Sanders e o sentimento de que o partido manobrou para colocar ele de fora, que uma ala grande dessa daí não foi votar.
Essa até é uma pergunta que eu ia fazer, né, JP? Você falou que o Biden conseguiu congregar. Eu não acho que seja a figura dele. Acho que o partido teve uma lição nas eleições passadas, tanto que uma mensagem muito forte, repetida muito fortemente na figura da Michelle Obama e da Hillary Clinton é o do vão votar, apareçam na urna, movimentem seus amigos e familiares, porque eles perceberam que foi assim que eles perderam a eleição de 2018.
Sim, mas o Biden também, ele tem o mérito dele nisso, porque ele é um cara que consegue dialogar com todos os núcleos. Provavelmente um outro não conseguiria. né, fazer essa ligação. Ele tem posições bem progressistas e ele tem suas posições que fazem, por exemplo, os convidados, vamos deixar assim, entre aspas, do Partido Republicano, irem lá no fazer o vídeo deles, né, fazer, por exemplo, o John Casey, fazer o vídeo dizendo, você, republicano, que não está satisfeito com o Trump, não tenha medo, porque o Biden não é um cara que vai contra os seus princípios radicalmente. Então ele transita nesses vários aspectos, né?
Sim, a Kamala Harris é que tem uma posição que, aí vamos dizer, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno também, mas ela também comunica muito mais com a ala progressista por N motivos. Apesar de que também, né, vamos dizer, ela tem lá um lado dela que puxa ela mais pro centro também com relação à economia e à segurança. Uma das coisas, assim, que acabou me chamando a atenção, como vocês falaram, o discurso afiado e meio que indo de encontro, alinhado, né, vamos dizer, todo mundo falando mais ou menos a mesma coisa, foi a ausência de propostas, porque eu, pelo menos, esperava ouvir, principalmente da ala mais progressista, debates ou que fosse um reforço, reforçar a ideia sobre o Green New Deal, que é o pacote de, vamos dizer, tornar os Estados Unidos menos dependente de combustíveis fósseis, etc.
Queria discordar do Gustavo, porque eles falam muitas vezes, eles citam o discurso de meio ambiente muitas vezes. E eu também acho que não é interessante falar propostas.
Mas Isa, desculpa, a convenção é quando você anuncia, olha só, a gente vai sair daqui candidato baseado nessas ideias aqui. Não rolou assim falar, olha, a gente... Porque você falou que você assistiu, passou pra você o vídeo lá do Obama, você vê o quanto que ele é enfático na questão de saúde. Então ele fala, a gente tem que fazer a reforma de saúde, a gente tem que fazer a reforma de saúde. A gente tem que fazer reforma de saúde. E nesse caso aqui, eu esperava que eles falassem ou pelo menos alguma coisa que não fosse então de economia, mas que eles falassem de outras coisas. Então, eu senti falta dessas propostas.
Eu já não esperava mesmo.
Eu também não.
Eu acho que essa é uma eleição diferente. Essa é uma eleição que não é uma eleição exatamente sobre ideias. Essa é uma eleição de para os democratas, né? Como tirar o Trump de lá. Então, qualquer coisa que eles falem, na verdade, eles iam estar dando munição para os republicanos trabalharem a conversa e jogar para o público como uma versão distorcida. Quanto menos falar sobre o que você quer fazer, menos você assusta uma grande parte de um eleitorado em dúvida, com tendência mais conservadora, a chegar lá para votar. Então é não dar armas, não dar armas pro adversário. Eu acho que essa é a ideia. E acho que os pontos que eles estão tocando na convenção estão muito mais a ver com a ideia de como trazer gente para votar do que por que está trazendo gente para votar. Mais ou menos aí do que o Gustavo está falando também. E uma parte importante disso é, por exemplo, geografia. Uhum. Né? Onde se ganhou, onde foi decisivo para o Trump nas eleições passadas. E aí a gente viu muita gente de lugares como Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, que são lugares que a Hillary achou que levaria e perdeu. Né? Então uma ênfase grande nessa parte de geografia. A própria convenção, se fosse uma convenção normal, teria sido em Milwaukee, que é no Wisconsin, né?
Para mim, também, a grande plataforma... Não, eu concordo com o JP no sentido que dar menos munição para ser distorcido ou para ser tirado de contexto. Mas eu acho que a grande plataforma dos democratas esse ano é: olha a incompetência do Trump na presidência, por favor, vá votar para garantir que isso não aconteça por mais 4 anos.
É verdade. E aí a gente viu alguns dos discursos, né, pesados nesse ponto.
Sim.
Eu começaria isso até com o do governador Cuomo, né, que ele foi fundo em como eles foram incompetentes no combate, o governo federal, né, foi incompetente no combate ao coronavírus, e ele foi pesado nisso. Na parte de economia, quem mais tocou, assim, de pessoas que eu vi foi Elizabeth Warren, mas eles trouxeram mais, para reforçar esse ponto, eles trouxeram entrevistas com pequenos empresários, com agricultores prejudicados pela trade war com a China, levaram mais por esse lado. E aí a gente teve um discurso que, para mim, é o discurso mais emblemático até aqui, que é o da moça lá do Arizona, uma pessoa normal, que o pai dela morreu de Covid e ela bateu com força. É o discurso até agora que mais mexeu com os republicanos. Tanto é que eles estão revendo o programa deles e vão fazer coisas desse, mais dar mais ênfase nesse tipo de coisa, de pessoas normais falando. Ela foi enfática de que o pai dela votou no Trump, acreditou no que o Trump falou, que diminuindo a severidade, não sei se essa palavra pode ser usada, mas a gravidade, né, do vírus. Quando eles falaram que podia relaxar, ele saiu, foi num karaokê com os amigos, todos eles infectados, e ele morreu. Né? E ela foi contundente, né, no ataque, o quanto que a performance específica do Trump causou a morte do pai dela.
Para mim, o discurso que mais marcou e tem a ver com essa coisa da incompetência do Trump foi o do Obama. Primeiro que eu acho que ele estava num lugar muito emblemático, né? Ele estava no Museu da Declaração da Independência, na Filadélfia. Ele bateu muito na tecla de que o Trump e os amigos, ele falava, o Trump e o grupo, o Trump e os amigos são uma ameaça à democracia. Como ele foi incompetente, ele fala que ele esperava... Para mim, a frase mais maravilhosa e que marcou muito foi: eu não esperava que ele fosse concordar com o que eu fiz, mas eu esperava que ele crescesse no cargo. Ele não cresceu, ele não está levando esse trabalho a sério, e o seu trabalho é ir votar e tirar ele de lá. Então, assim, eles massacraram muito a questão dos correios, de votar, dos votos não terem sido enviados, e, abre parênteses a ironia, o Trump votou por correio, enviando o voto dele para terceiros, que foi exatamente o que ele mais criticou da possibilidade da eleição por correio esse ano. Então, acho que eles podiam ter batido mais nessa tecla, dessa coisa toda da incompetência.
O discurso do Obama é também um fato novo, porque acho que, se eu não me engano, nunca teve um ex-presidente que atacasse direto o atual.
O seu sucessor, né? E foi o sucessor direto, né?
É. Esse também foi um fato novo, né? Ele não chegou lá só pra falar do Joe Biden. Ele chegou lá e primeiro deu uns socos no Trump e depois foi enaltecer o Joe Biden. Mas então a gente falou de alas, a gente falou de geografia, falamos de foco de mensagem. Temos que falar também de demografias, né? Que todas as mais importantes para o Partido Republicano estavam lá representadas. Né? Primeiro, gente comum. Isso estava em todo lado. Quando se fala, por exemplo, né, do próprio tipo de pessoas diferentes, a gente está falando de latino, está falando de preto, está falando de jovens, de mulheres. Todas pessoas comuns dando o seu recado, reforçado por políticos democratas da nova geração, cada um também de sua, né, de sua demografia, dando sua mensagem, abrindo espaço para esses caras. E, por fim, a ala política também, né, a parte de tendências políticas, quando eles trazem esses republicanos, alguns de peso, né, como o John Kasich, que foi pré-candidato na eleição passada, ex-governador de Ohio. O Colin Powell é uma figura controversa, mas não deixa de ter um reconhecimento, né, nacional. Veio à memória do McCain, né, de John McCain, que bateu de frente com o Trump antes de morrer, enquanto ainda era senador pelo Arizona. Existia aí uma certa expectativa se o Romney fosse discursar também. Eu não estou assistindo hoje, eu tô longe da televisão aqui. De repente até aparece aí, sei lá, né, como surpresa nessa quinta-feira. Mas são os vários grupos, né, que eles estão. Eu acho que, por exemplo, aquilo que eu falei de pegar um bloco e jogar, por exemplo, quando fala de jovens, teve um discurso bem interessante da cantora, né, da Billie Eilish, que, de repente, pra mim não representa nada, mas tu pega o discurso dela e joga no... eu ia falar no TikTok, mas joga no YouTube ou na mídia social, que sei lá, que eles acham que tem o maior impacto, e você move pessoas a irem votar.
Não, uma coisa de demografia que eu achei muito interessante, JP, episódio passado a gente trouxe a Kamala como personagem, né, por ter sido indicada como VP, e a gente teve uma discussão, acho que nem foi pro ar, a gente teve uma discussão prévia de se ela poderia ser considerada uma mulher negra, a gente deveria chamar de imigrante, porque a mãe dela é indiana, e me chamou muito a atenção porque ela se autodenomina uma mulher negra no discurso dela. E a gente chegou a comentar que isso não deixa de ser uma manipulação, não no sentido ruim da palavra, mas para ela se encaixar nesta demografia. Todos os discursos que eu vi, que foram principalmente os das grandes figuras, citaram Black Lives Matter, citaram a ineficiência, o uso da força militar contra a população. Então, acho que essa coisa de reforçar, de trazer essa população negra, foi o que fez o Obama ganhar a eleição e foi o que fez a Hillary perder a eleição. Então, isso para mim foi um ponto-chave nessa convenção.
A última etapa era justamente esse, né? O questionamento moral do Trump. Não só a parte de competência dele, mas o questionamento moral dele, das atitudes, são das crianças, né, de filhos de imigrantes enjaulados, afastados do pai. Isso foi tocado várias vezes. O que a Bela acabou de falar, do uso desproporcional militar contra os protestos. E quem tocou muito bem nisso foi até a prefeita da cidade de Washington, D.C., né? Ela tocou nesse ponto algumas vezes. Falaram muito daquele evento em que ele saiu da Casa Branca e deram, né, jogaram gás e bala de borracha para ele poder fazer uma foto com a Bíblia na mão lá em frente à igreja. Isso foi tocado de várias vezes. E por fim vai ser hoje, quinta-feira, né? Que se tudo correr pelo script, o Joe Biden vai ter um discurso tipo assim: olha, vamos acabar com a palhaçada e vamos voltar à normalidade, né? Mas o início foi com o discurso da Michelle Obama, né?
Muito focado,
muito forte. Eu acho que depois do da menina do Arizona é o mais forte, né? É o da Michelle Obama, porque ela se emociona, ela é enfática, né? Tentando mostrar a diferença do que ela acredita para o que o Trump faz. E esse lado é um lado que eu acho que vai pegar muito aí nos próximos meses de campanha.
Um detalhe curioso, JP, não sei se você prestou atenção, a Michelle Obama estava com um colar com as letras VOTE, né? De votar. E foi uma das coisas que mais chamou a atenção no discurso. E, pra mim, mostra também a força da figura dela, né? A gente chegou a discutir aqui se ela podia ser candidata, talvez no lugar da Kamala, né? A candidata pra próxima eleição, já que o Joe Biden não tem idade. Eu acho que só reforçou a figura dela, a imagem que ela criou, não só de primeira-dama, mas de referência pra essa comunidade. E pode se mover, se eles conseguirem engajar esse eleitor, realmente levar para as urnas e ganhar essa eleição.
Como a gente já falou em diversas ocasiões aqui, e vamos falar de novo, vai ter mais um programa aí à frente, especificamente sobre essa questão de supressão de voto, né, e manobras para votação. Essa eleição não vai ser decidida pela mensagem, ela vai ser decidida por quem vai ser capaz de votar, quem vai conseguir votar, né? É isso que vai decidir a seleção. Quem vai conseguir mover o pessoal para votar. E que vai ser capaz de votar. Ainda tem essa, né? São as duas coisas. Mas a gente tem que agora fazer um paralelo, né? Uma projeção de como os republicanos vão se comportar na semana que vem, quando começar a convenção virtual dele, né? E eu acho que tudo começa com um questionamento. Como vai ser essa convenção? Ela vai ser só sobre o Trump? Ou vai ser sobre o Trump e vai ser sobre o Partido Republicano também, né? Porque o partido Republicano tá de coadjuvante nessa brincadeira aí já há 4 anos. Não, os caras estão dispostos a continuar assim, enxergam que a única forma deles ficarem no poder é essa, então que se dane, deixa o cara fazer o show, o reality show dele, né? Então, qual vai ser o espírito da coisa.
Não, vai ser só sobre o Trump, JP, já te falo isso hoje. No primeiro dia, ele e o Mike Pence vão ser anunciados como candidatos, isso já foi definido, e o Trump, os dois devem fazer discursos breves, porém, é um pouco aquilo que você falou, deve ter um direito de resposta, vamos dizer assim, colocando mais gente do povão para falar.
Até porque eles não têm mais as figuras, né? Eles não têm mais as figuras para falar. Então a ênfase vai ser, eu acredito que vai ser total nisso.
É, no segundo dia, a esposa dele, a Melania Trump, vai falar. Acho que a primeira, vamos dizer, aparição pública, assim, dela engajar em alguma coisa do maridão.
Talvez para tentar contrapor a figura da Michelle Obama, da esposa do Biden, que fez um discurso interessante, e da Hillary Clinton, que apareceu para reforçar o porquê que ela perdeu em 2016 e porquê que as pessoas têm que votar agora.
Isso. Aí no terceiro dia é o dia do vice-presidente, Mike Pence, fazer o seu discurso. E no último dia o presidente vai fazer o discurso dele de novo. Quer dizer, é tudo sobre o Trump.
É, e mais os filhos deles que vão estar aí pipocando.
Distribuídos aí nos dias. Mas a princípio a ordem é mais ou menos essa, o grande destaque dos dias vai ser esse, e é isso.
E vale lembrar que o Trump vai discursar da Casa Branca, de um palco que eles estão montando lá no Rose Garden, vai ser direto da Casa Branca, o que gerou um certo incômodo também aos democratas, enfim, como seja ético, mas enfim. É, eu acho que tem poucas outras figuras assim relevantes, políticas, que vão estar participando. Né? É, vai depender muito de senadores e governadores, por exemplo, que querem ou não vincular sua imagem a ele, dependendo de como está a situação da eleição nas suas regiões, né? Se vale a pena estar com ele ou não, e sei lá quem mais que eles podem trazer, cara, porque o Bush não vai estar. O Romney não vai estar.
É esvaziada, né? A convenção republicana ficou muito esvaziada.
Pois é. Na passada, por exemplo, eles tinham o Speaker da House lá, o Ryan. Ele não vai estar também. Então, falta um nome de peso.
Não tem nomes de peso porque a maioria dos nomes de peso do partido ainda são neocons. E como vocês falaram, os neocons meio que abraçaram e apareceram na convenção democrata. Você não tem uma galera, vamos dizer, da mesma área, vamos dizer, da mesma enfermaria do Trump, vamos usar essa metáfora. Eu ia falar ideologia, mas eu acho que ele não tem nenhuma ideologia. O que eu espero da convenção republicana na semana que vem é nada muito diferente do que o Trump já tem feito nos comícios que ele tem feito pelos Estados Unidos. Acredito que ele vai enaltecer um pouco mais os feitos dele. Então ele vai falar provavelmente do recente acordo que os Estados Unidos intermediou entre Israel e os Emirados Árabes. Eu acredito que ele vai tocar em questões da China. Ele deve tocar em questões de acordos bilaterais, né? Ter refeito, né, o NAFTA, ou agora o USMCA. Ele vai tocar nesses feitos todos que ele fez. Fica a expectativa das promessas que ele pode fazer ou não. Eu acredito que ele vai citar muitos dados e muitas informações que eu achei que ia aparecer na Convenção Democrata, mas ficou tudo no abstrato, né? Eles falam-se em caos, falam-se em forças sombrias, isso e aquilo, mas ninguém tem dados, ninguém tem nada. Se alguém começar a questionar porquê de algumas coisas, então eu fico meio que nessa dúvida se o Trump não vai tentar cobrir esse vácuo que ficou na Convenção Democrata.
Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa, Gustavo, que o que você chama de vácuo, para mim, é, na verdade, o ponto forte ou o grande choque de ideias dos democratas com os republicanos. O Trump vai ter um discurso separador, né, no sentido de desagregar, de atacar os grupos, vai tentar fazer uma coisa super técnica, enquanto os democratas estão tentando agregar e de mover uma coisa emocional nas pessoas para irem votar. Então, o que você acha que talvez seja o ponto fraco ou um buraco, para mim foi uma decisão muito consciente e é o que está movendo a Convenção Democrata.
É, mas eu não sei o quanto que isso agrada de fato a base deles, entende? Esse que é
a base
problema.
De quem? Do democrata ou do... Ou
a base, o core mais pobre, mais humilde do lado do democrata, porque fica a esperança do tipo, a galera não quer saber, é isso que eu tô querendo falar. A galera não quer saber exatamente se a moral do cara é questionável ou não. Nossa, a base. Eu acho muito a galera contrário. Que acorda às quatro. Eu tô falando a base que acorda às 4:30 da manhã pra trabalhar e vai dormir às 9 e não consegue assistir a convenção que começa às 9. Essa galera não quer saber da moral do Trump. Essa galera essa galera no final do dia vai ter acesso a uma saúde, um plano de saúde decente.
Mas essa é a apelação da fala democrata. Dizer, ele não vai te dar nada. A gente tá garantindo, e aí eles não querem saber dado. Que nem você falou, essa pessoa que trabalha de 4 às 9 não quer saber número, não quer saber dado.
É, não necessariamente, mas é o que eu tô falando. Ele quer saber se ele vai ter acesso à saúde ou não. E o Trump vai fazer um discurso provavelmente falando, olha só, tudo aqui que eu prometi, eu cumpri. Agora vou fazer essas outras promessas aqui. E aí?
Então, mas aí, aí que tá. Ele não tem tanta coisa assim pra falar, porque a última impressão é que fica. E a última impressão são os milhões de pessoas que estão desempregadas, a quantidade de gente morrendo por Covid. Essa é a última impressão, né? São nesses pontos que os democratas estão tocando. O que eu acho que eles vão tentar fazer é mexer o que eles fazem bem, né? Que é mexer com o medo das pessoas. Isso eles vão fazer direto, né? Sobre. Eles vão cortar dinheiro da polícia, e aí os marginais vão invadir tua casa. Eles vão aumentar os impostos loucamente, você vai perder todos os teus savings. Ele vai falar que o Joe Biden não tem condição, porque ele já tá muito velho, é o Sleep Joe, né? Então ele vai ser manipulado pela área esquerda e você tá lascado por causa disso. Essa vai ser a pegada.
Mas isso foi exatamente o que eu senti do discurso democrata, JP. Que a galera tá falando em forças sombrias, que tudo é dark, que o cara laranja é mal, que isso, que aquilo. Também estão jogando com medo dessas pessoas.
Exatamente. Exatamente. Mas ele vai devolver com mais medo ainda, né? Esse que é o ponto. Ele vai devolver o tom com mais medo ainda. E no meio do caminho, eles vão tentar botar lá, rechear o programa lá com um monte de latino, mulheres pra caramba, tentando mostrar elas como elas também apoiam o Trump.
Que é uma demografia que ele tá perdendo muito.
Exatamente.
Os dados dos swing states, especialmente nos subúrbios, né, que seria uma classe média, nosso Biden ganha praticamente todos.
Sim, esse é o efeito Kamala Harris que eu mencionei já no outro programa.
A gente vai ver um monte de gente lá também dessa região, de Pensilvânia, acho que a gente vai ver muita gente do Arizona, muita gente da Flórida, muita gente de Minnesota, que ele de repente acha que tem uma chance de ganhar, coisas do gênero. Acho também, e aí que fica a minha... Agora entra a minha dúvida, né? Aí eu já não acho, aí entra a minha dúvida. Se ele já vai começar a bater na parte que ele tem na manga, né? Que é toda aquela confusão com a Ucrânia envolvendo o Biden e o filho dele. Ucrânia e China. Se ele já vai tocar nisso agora ou vai deixar mais pra frente. Eu acho que vai deixar mais pra frente, mas...
Não acho que vai ser tanta baixaria, JP. Eu acho que isso aí ele guarda pro debate.
Exatamente, eu acho que vai ser depois, né? Mas se ele tiver desesperado, ele já pode tocar agora.
Como a gente falou, vai ser uma convenção mais só sobre ele, então ele vai provavelmente estar falando o tanto que ele fez, as promessas que ele cumpriu e as promessas que ele quer cumprir. É isso.
Mas ele não tem como mostrar o wall, não, o muro, ele não tem como mostrar. Então, ele tem que procurar outras coisas.
Eu queria terminar essa pauta deixando uma pergunta para vocês. A gente ainda não viu a Convenção Republicana, mas a gente está aqui projetando o que, que eles têm para falar. Alguém sai mais fortalecido? Alguém sai vencedor? Essa Convenção Democrata meio que sela a vitória do Biden? O que, que vocês acham?
Não, eu não acho que não muda nada, exatamente. Porque o que vai fazer a diferença é o que a gente vai falar no programa que vem. Como levar as pessoas para votar. Ah, é isso que vai ser a diferença. Eu tô falando isso desde lá, sei lá, março, abril, que não é uma eleição normal. É uma eleição que tem um monte de coisa envolvida e o mais central é a questão do vírus e como manipular o vírus para meter medo nas pessoas de ir ou para levar para esse lado do voto pelo correio e invalidar votos. Enfim, a gente vai ter que tocar nesse ponto com mais ênfase lá para perto.
É, o que eu penso é que, assim, a mensagem não muda nada e, de novo, na minha opinião, o Partido Democrata está muito distanciado dessa base mais humilde, mais pobre, trabalhadora, etc. Esse é meu ponto.
Pode ser.
Beleza. Up next.
Up next.
nossa personalidade da semana chegou bombástica, hein, Gustavo?
Pois é, Isa. Hoje pela manhã a gente foi surpreendido com o senhor Steve Bannon sendo preso no iate do bilionário chinês refugiado nos Estados Unidos, o Guo Wengyi. Aliás, esse cara, eu fui fazer uma pesquisa, ele tem uns 30 nomes diferentes. Esse cara deve ter algum problema com fisco, eu não sei. Mas enfim, ele é dono da Beijing Zenith Holdings, uma empresa ainda baseada em Pequim, que... Ele administra por proxies, né? Porque ele não pode pisar na China, ele é acusado de várias coisas por lá. Mas a gente tá aqui para falar de Steve Bannon hoje. E o Steve Bannon, ele foi acusado de desvio de finalidade de verba, o popular embezzlement em inglês, e lavagem de dinheiro arrecadado por sistemas de crowdfunding, as vaquinhas virtuais. O fundo chamado Nós Construiremos o Muro, que era administrado pelo senhor Steve Bannon, arrecadou um valor total de 25 milhões de dólares. Supostamente, isso é o que estava escrito na página do fundo, 100% da verba seria utilizada para a construção do muro pela iniciativa privada em algumas áreas lá, etc. Eles tinham um plano, mas 100% da verba seria para isso. As pessoas que estavam administrando este crowdfunding não iriam receber salário nem nada. Pois bem, apenas o senhor Steve Bannon embolsou 1 milhão de dólares nessa jogada. Outros 3 comparsas deles que também foram presos, alguns na Flórida, outro cara no Colorado, enfim. Esses caras embolsaram aproximadamente 500 mil dólares cada um.
Ou seja, os manés foram lá e pagaram uma vaquinha para construir um muro pro malandro, pro espertão do Bannon meter no bolso.
Ah, exatamente.
E a pergunta é, não ia ser o México que ia pagar esse muro?
Aham.
Mas teve nessa história toda, ainda teve um negócio curioso que pegou muita gente de surpresa. O Bannon, ele foi preso por agentes do USPIS, que são os agentes investigadores do Serviço Postal dos Estados Unidos. Esse órgão, ele existe, obviamente, dentro do órgão do Serviço Postal. Ele foi fundado em 1775. Portanto, ele é mais velho do que os Estados Unidos. Ele foi fundado justamente por Benjamin Franklin para, né, fazer uma fiscalização ali de cartas, encomendas enviadas, né, para as pessoas e tal. Isso é um negócio que é muito sério nos Estados Unidos. Uma grande parte do Código Penal Federal prevê muitas punições para quem rouba correspondência. Então, assim, com isso em mente, a gente fez aqui um levantamento do século XVIII para cá. Esse órgão que meio que inspirou o FBI, né? Ele foi conhecido por exemplo, interrogar Billy the Kid. Eles ajudaram na captura do Ted Kaczynski, o Una Bomber. Eles interrogaram o Lee Harvey Oswald, porque o Lee Harvey Oswald comprou um rifle de assalto pelo catálogo de vendas do Correio e depois usou esse rifle para matar, né, o presidente Kennedy. Eles meio que desconfiaram, acharam aquilo meio estranho, mas tudo bem. Logo depois, esses mesmos agentes, eles foram responsáveis pela escolta do Diamante Hope, que hoje está disponível no Smithsonian, mas na época ele foi enviado para o museu por correio.
Não deixa de ser sarcástico, né? Ele ter sido preso pelos agentes do Correio no momento em que o Correio está sob ataque, né, do Trump, do governo federal, por causa da questão da eleição. Uhum. E não deixa de ser curioso que um cara que foi estrategista da campanha e...
É
o cara que criou esse método, né, de disseminar notícias malucas por aí, com a ideia de que se você gritar alto a notícia até você investigar e tal, ela já, né, já correu, já percorreu o que tinha que percorrer. Não deixa de ser curioso.
É, a sorte do presidente foi que ele se distanciou do tal
guru da internet. E continuou se distanciando agora, né?
Não, ele se distanciou há 2 anos atrás. Tirou o cara da Casa Branca e tal. E esse fundo foi meio que posterior a isso. Então o presidente realmente pode alegar: eu não sabia.
E hoje basicamente, a Fox News se distanciou também, né? Dizendo que o cara fez e tal, não sei o quê. Estão deixando claro que eles não têm nada a ver com o Bannon e o governo dizendo que não tem nada a ver com o Bannon. Né?
Isso. E algumas horas antes da gente começar a gravação desse episódio, o JP, o Bannon, ele teve que se apresentar à corte, algemado e tal. A gente não tem fotos disso porque a juíza não permitiu, mas tem um como é que fala, autorretrato lá no da Reuters que eles publicaram. Ele alegou perante a juíza que ele é inocente desse caso e ele também fez um depósito no valor de 1,7 milhões de dólares dos 5 milhões que a juíza disse que seria a fiança dele. Ele é esperado que ele entregue o passaporte dele nos próximos dias, enquanto ele vai aguardar julgamento, sem poder deixar a região da Nova Inglaterra, sem poder se comunicar com os comparsas e sem poder sair do país.
Mas vai estar online, né? Brincando. E em breve a gente vai ver alguma série aí na televisão que vai ser com os agentes do USPS.
Isso é verdade. Up next.
Up next.
Estatística.
Os números complexos.
A estatística é uma ferramenta.
JP, o que você traz pra gente na estatística dessa semana?
Então, uma estatística interessante aqui quanto à dependência dos Estados Unidos em produtos importados, né? Quase nada é produzido aqui nos Estados Unidos hoje em dia. E quase tudo vinha, não só da China, mas da Ásia como um todo, no que eles chamam de low-cost countries. Então, pelos números, em 2019, a gente teve 42% dos produtos vindo do México em relação aos dos países low cost da Ásia. Esse número era 38% em 2018, 36% em 2014, 33% em 2009. Ou seja, a dependência das empresas lá na Ásia
tem diminuído.
E aí me veio na cabeça o seguinte: isso aqui, cara, era algo que eles já tinham que ter pensado há muito tempo, né? Uhum. É uma falta de visão estratégica imensa, né? Porque, se você pensar, é muito mais conveniente você trazer de pertinho de você, México, Guatemala, Salvador e outros países assim, do que lá de longe. E se eles conseguissem daqui investir para esses produtos serem produzidos nesses países, você ia gerar empregos lá e aumentar a qualidade de vida nesse país e ia diminuir o problema da imigração que eles não querem. Não?
Sim.
É uma falta de visão estratégica imensa. É, não haver o investimento lá, né?
Não, é o que eu ia dizer, JP. Por outro lado, eu acho que isso é uma tendência, esse distanciamento e dependência da China por parte dos Estados Unidos. Eu acho que independente de quem for eleito presidente esse ano, esse distanciamento vai continuar. Como você mesmo falou, de 2009 para 2019, quase 10% de aumento de importações do México, né? Então, acho que de 2009 para cá a gente teve Bush, Obama e etc.
Eu só acho que isso aconteceu de uma forma orgânica, não aconteceu de uma forma planejada. E isso poderia estar muito maior se fosse algo pensado de verdade.
Sim, e eu concordo que acho que isso é tendência, acho que vai continuar independente de quem for eleito. O que, na verdade, eu vejo isso bom, porque a gente está aqui no meio de uma pandemia e tem coisas faltando no mercado. Particularmente no meu, eu posso falar por mim, pela minha empresa, eu tenho notado a falta de plástico. Eu não consigo achar a garrafa de plástico para engarrafar mel, que era uma coisa que eu fazia para baratear o custo para as pessoas que compram de mim. E aí eu resolvi, fica aqui o anúncio agora, nosso mel vai ser 100% engarrafado em vidro, porque a fábrica é nos Estados Unidos.
Que bom. E melhor também para o meio ambiente. A galera agradece. Up next, então.
Up next, Jota.
Economia mundial.
Isa, o que você traz pra gente essa semana? A gente volta pro Brasil, é isso?
Pois é, Gustavo. Essa semana eu resolvi trazer um dilema, vamos dizer assim, que a gente está vendo no governo Bolsonaro. Especialmente nas...
Só um?
É, resolvi trazer só um da esfera econômica, mas que está fazendo uns ministros aí balançarem no cargo, tá uma coisa aí confusa. Basicamente, hoje a gente vai falar sobre estourar ou não o teto de gastos. Então, de um lado, vamos imaginar assim um ringue de boxe. De um lado temos, sei lá, o principal lutador, Rogério Marinho, que é atual ministro de Desenvolvimento Regional do governo, que vem articulando nos bastidores, e nem tanto assim nos bastidores, um aumento do gasto público, especialmente defendendo um furo ao teto de gastos. A ideia principal é a seguinte: gastar com obras, de forma geral, especialmente de infraestrutura, com dois objetivos principais. Um, tentar alavancar a economia pós-Covid. Se a gente parar para pensar, tem um paralelo aí com o New Deal, né? Que a gente viu nos Estados Unidos nos anos 30. E, por outro lado, o objetivo claro de aumentar a popularidade do presidente há 2 anos da campanha para a reeleição, inaugurando essas obras e fazendo o Bolsonaro viajar ao país. Do outro lado do nosso ringue, nós temos o lutador Paulo Guedes, bastião da economia liberal, e que bateu o pé e continua batendo o pé contra estourar o teto de gastos, além da emergência do Covid, que eu já citei no episódio 20, que já foi liberado, uma questão de calamidade, aquilo tudo. Para ele, aumentar o papel da União na economia é destruir tudo que ele defende como um plano. Não só isso, não só não aumentar, como diminuir. A ideia de propor uma aceleração do programa de privatização, as reformas estruturais, e agora a gente ainda vai ter que trazer aí a tributária e a administrativa de volta para a nossa pauta. Então a gente vê um embate muito forte de ideias, e com isso você vê desgaste, especialmente do ministro Guedes, que está batendo de frente não só com as falas do Bolsonaro e do Marinho, mas de muitos militares e de outros ministros que às vezes não dão a cara a tapa. E no dia dessa gravação, teve aí uns panos quentes. A gente viu foto deles abraçados, o Marinho dizendo que não, que o Guedes é que tá certo. O Bolsonaro num dia fala que vai estourar o teto, no dia seguinte ele fala que ele confia no Guedes. Então, cada vez mais a gente tá vendo que o Bolsonaro caminha para longe dessas ideias que o Guedes tem, fala do gasto público. Já citei que o Bolsonaro, na verdade, nunca foi liberal. Ele só se alinhou ao Guedes para a campanha e na imagem, né, cedeu o ministério para ele agir da forma como ele acreditava. Mas, no momento com a economia ruim e a popularidade do presidente aí balançando, gastar dinheiro é um canto da sereia, né?
Mas deixa eu te perguntar um negócio.
Pergunte.
Eu não vou nem entrar na parte de interesse, na parte política da coisa, de quem interessa fazer, quem não interessa. Eu só pergunto o seguinte. Você falou que os caras querem gastar com infraestrutura.
Uhum.
Quem tem que gastar com infraestrutura é o governo. Se não for o governo que vai gastar com infraestrutura, que vai investir, na verdade, nem gastar, investir em infraestrutura, que é fundamental, quem é que vai fazer?
Existe uma outra saída, tá, JP? E aí, realmente, é uma ideia de visão de mundo, tá? Existe uma visão econômica que acredita que toda questão de infraestrutura deveria realmente ser do governo federal. E existe a ideia liberal do Guedes, que a ideia seria oferecer aos empresários todas as condições para eles investirem em infraestrutura. Seja através de um ambiente de negócios melhor, que o Brasil não tem, através da ideia da reforma tributária de simplificar para você não precisar de uma legião de advogados contadores para lidar com isso, e uma questão de segurança jurídica, que aqui no Brasil tem hora que parece que funciona, tem hora que parece que não funciona, tá? Mas o que eu queria trazer também, e aí obrigada pela pergunta, JP, porque é importante a gente trazer a história, o que a gente conhece de história econômica, de por que essa ideia de estourar o teto de gastos para investir em infraestrutura não é uma boa ideia. Esse plano nada mais é do que um retorno à política econômica do governo militar, que foi exatamente o que aconteceu na metade dos anos 60 para os anos 70, deu os anos do milagre econômico, com alto crescimento do PIB e baixa inflação, muito causado por uma ociosidade da capacidade produtiva do país. Mas, quando você olha para os anos seguintes, a partir do governo Geisel, em 1974, e especialmente nos anos 80, que é conhecida como a década perdida, o que você tem? Uma inflação completamente fora de controle, os gastos públicos explodindo, que foi um dos motivos que levou aos empréstimos dos bancos estatais para os governos e que quebrou os bancos, que levou à privatização no futuro, muita desconfiança internacional e a consequente incapacidade de atrair investimento estrangeiro. E aí você vai ficar num ciclo vicioso de... vai ter que ser sempre o governo que coloca, aumenta a dívida, não tem dinheiro, aumenta a inflação, tem problema com dólar. No caso da década de 80, a gente viu vários planos, né? Planos econômicos, a gente já falou quando a gente falou aqui do real, o quanto vocês lembram dessas dores de cabeça todas. Exatamente isso. Hoje a gente vai ver um crescimento. Daqui a 10 anos é um problema atrás do outro.
Tá, mas onde existe um modelo de sucesso diferente que não é o governo que investe em infraestrutura? Porque aqui nos Estados Unidos não é. Aqui está tudo deteriorado, a partir de infraestrutura. É uma das razões que não tem mais produção industrial também. Então, onde que tem um modelo de sucesso diferente?
Não existe um modelo 100% privatizado. Isso é verdade. Não existe, até porque eu acho que tem certas provisões de infraestrutura que precisam ser feitas pelo governo, isso não tem jeito. Mas, por exemplo, o modelo de saneamento que é feito em vários países, especialmente na Europa, já se provou benéfico. Era uma estrutura estatal que depois foi privatizada e teve uma expansão da rede e uma melhora dos serviços. Então, não é tão bem, aqui eu não estou querendo dizer que é só um ou outro. É sempre um mix. O problema é que o Brasil, até hoje, não só o Brasil, mas o mundo, já se provou que um modelo 100% baseado em investimento estatal com endividamento é problema.
Como a gente falou, depende. Se você pensar, realmente iniciativa privada interessa fazer uma tapar buraco em rua, interessa construir estrada? Bom, não sei, isso é uma coisa. Agora, você tem que pensar em estrutura como outras coisas, como por exemplo, questões de aeroportos. E o JP queria falar, um modelo que funcionou, pô, o Canadá tem 26 aeroportos na mão do governo federal hoje, que sim, são do governo, só que eles são administrados pela iniciativa privada.
As concessões, né? Aqui no Brasil
reproduzem. São um esquema de concessões e tal. Quer ver um outro exemplo? A quem interessa ter estrada de ferro no Brasil para baratear o custo de distribuição de soja? Ao agronegócio. Qual o problema de liberar uma estrada de ferro específica para, né, os produtores de soja do Mato Grosso escoar esse negócio diretamente?
Eles vão construir com o dinheiro deles?
Talvez.
Poderia ser uma lógica.
Só que eles têm que passar, eles precisam de autorização para passar por terra federal. Entendeu?
Eu não vejo dinheiro para isso.
Mas esse é um dos problemas, JP, porque olha só, você não vê problema no Brasil porque a gente não tem uma estrutura para investimento estrangeiro ou nacional que dê ao empresário, que dê ao investidor uma garantia de funcionamento.
Ok, e na ausência você faz o quê? Não investe em infraestrutura? Porque não vai ter, essa condição não vai ter agora, não vai ter amanhã e não vai ter depois da manhã. Pode ter muito na frente, agora não vai ter.
Ok, mas o que você está dizendo é basicamente o seguinte. Então tá, vamos estourar o teto dos gastos hoje para investir em infraestrutura e aí dane-se o que vai acontecer daqui a 10 anos.
Não, mas também pode acontecer de ter apagões porque a parte energética está comprometida e não ter estrada para escoar, não ter, entendeu?
Então, novamente, JP, qual o problema de você ter um parque eólico no Ceará e distribuir energia para o Estado?
Não tem problema, o problema é quem vai fazer isso, não tem quem faça.
Iniciativa privada.
Mas cadê que iniciativa privada é vago? Cadê? Existe a proposta real, concreta? Tem uma empresa ali querendo fazer isso?
Mas não tem como ter a proposta se você não tem as condições de negócio. Ninguém vai entrar no Brasil e botar dinheiro com os tributos do jeito que está, com o governo instável do jeito que está, com todas as inseguranças jurídicas, com todos os contratos de concessão, de privatização que vai e volta, com prefeitura que destrói pedágio. Então, o ponto é, do jeito que está hoje, não dá.
Dinheiro não é desculpa.
Você cria essa condição, demora. E aí você faz o que enquanto isso?
Não tem solução. Não. Se você estourar o teto de gastos sem fazer as reformas, vai dar problema no futuro. Vai ter problema.
O mundo inteiro está com juros próximo de zero, próximo de 1% para fazer um empréstimo. Dinheiro para fazer um parque eólico no Ceará existe. O que não existe é realmente um clima para abrir então, esse mercado,
mas
quebrar monopólios.
Não vai ter ano que vem, mesmo que eles façam as coisas, não vai ter. Vai demorar para ter.
Se fizer a reforma, talvez tenha.
Pode ser que tenha. Você está vendo, por exemplo... Vou te dar um exemplo, JP. A gente falou alguns episódios atrás da pressão que a Europa estava fazendo para que o Brasil tivesse iniciativas mais verdes na produção alimentar. Você acredita que se o Centro-Oeste conseguir esse tipo de produção verde dentro dos padrões europeus, não seria interesse de uma empresa europeia vir e fazer uma estrada de ferro para baratear esse produto chegar lá? Claro que é. Só que você não tem nada do ambiente. E aí, se você começa a fazer essa mudança pelo estourar o teto de gastos, pode até reeleger o Bolsonaro. Ele vai ter várias fitas para cortar nos próximos 2 anos. Só que ele vai voltar para a história como sendo o presidente que cometeu o mesmo erro que o governo militar cometeu. A gente já viu que não funciona. Ele funciona por 4 anos, o crescimento é lindo, e de repente você tem só problema. O seu parque está sucateado porque o governo está endividado, ele não consegue manter o investimento. Você mesmo falou, os Estados Unidos está sucateado. Investir agora agora, eu não vou ter dinheiro para investir no futuro, eu não vou ter ninguém que vai querer entrar no meu país, eu vou ter uma inflação disparada. Então, assim, por isso que eu falei que é um grande dilema dele. Uhum. É difícil para ele. Ou ele agrada a ala que mais populista nesse sentido, de que vamos gastar para ser eleito, ou ele segue o caminho que, segundo a teoria econômica e segundo os planos, parece ser o mais lógico, que é o de liberalizar e de criar um ambiente. Porque aí, no longo prazo, uhum, não vai ser em 4 anos. Não vai ser no próximo presidente. Mas em 8, em 10, em 20, você vai ter criado uma estrutura suficiente para qualquer empresa do mundo vir e criar competição, por exemplo. Não precisa ser uma estrada de ferro. Quando você tem ambiente, você vai ter várias.
Não, e a gente já destacou aqui, em algum determinado momento, o quanto que o Brasil não está sendo atrativo na opinião das maiores empresas do mundo, ou pelo menos de acordo com os CEOs dessas maiores empresas do mundo. Por quê? Porque não tem condições. Não tem essas condições que a Isa falou. Não tem, por exemplo, o Brasil não tem uma sequência de aumento da renda familiar média, por exemplo. Então, é ruim, pode ser muito ruim, é um remédio muito demorado para fazer efeito, mas tem que pensar que realmente, como a Isa falou, isso vai fazer diferença na economia daqui a 10 anos.
É uma escolha agora, é tipo um efeito borboleta, sabe? Estourar o teto dos gastos no nível que eles querem agora é pagar por inflação e fuga de capital estrangeiro daqui a 10 anos. Pagar pelas reformas sugeridas agora é a perspectiva de que daqui a 10 anos você tenha um país que esteja atraindo investimento. Para mim, essa é a escolha mais óbvia.
Acho que a gente não está aqui defendendo a pessoa Paulo Guedes.
Não.
Que eu não tenho a menor simpatia por ele. Porém, a ideia dele de liberalismo a longo prazo é muito mais interessante do que voltar à política dos anos 70, que a Isa citou.
Eu entendo a frustração do JP, no sentido que você olha para as duas opções e você fala, cara, de novo, estou entre a cruz e a caldeirinha. Só que já se provou que o modelo de altos gastos públicos é totalmente esgotável e é desastroso. Então, pra que continuar dando move em ponta de faca?
É isso aí. Up next.
Up next.
Mensagem. Mensagem.
Mensagem. Isa, falando em economia, a gente tem aqui um e-mail de uma ouvinte preocupada com o futuro.
Pois é. Primeiro de tudo, obrigada, Raquel. Eu amei a mensagem. Vou ler a mensagem dela, tá, gente? Eu ouvi dizer que é possível que ocorra deflação no Brasil por decorrência da crise do corona. Vocês acham que isso é bem provável? E se acontecer, por que que seria ruim? Afinal, os preços baixam e o consumo aumentaria. A gente já teve esse debate aqui antes, que eu acredito numa probabilidade maior de deflação ou de inflação baixa. O JP já discorda um pouquinho de mim. É difícil a gente dizer, Raquel, o que é provável. Por quê? Quando a gente tem uma crise das proporções do Covid-19, as expectativas são, sim, de deflação. Porque você não tem uma capacidade de consumo das pessoas. Então, as famílias não têm dinheiro para gastar. Obrigatoriamente, as empresas são forçadas a baixar os preços. O problema é que, nessa crise, a saída dos bancos centrais foi de colocar muito dinheiro na economia, seja através do auxílio emergencial, seja através dos empréstimos, de todas as ações, baixar juro, e essas são medidas que normalmente causam inflação, elas são inflacionárias. Até agora é impossível a gente dizer o que realmente vai acontecer, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e é possível, talvez até provável, que esses países tenham reações diferentes nesse caso da economia. Agora, respondendo a segunda parte da sua pergunta, por que que é ruim ter uma deflação? Pensa aqui comigo. Você imagina que os preços vão cair 2% no mês que vem. Você vai comprar qualquer produto hoje? Não. Você acha que vai estar mais barato mês que vem, então você deixa para comprar mês que vem. Assim como você, milhares de pessoas fazem isso e as empresas são forçadas a baixar o preço, não em 2%, mas em 4%. Você olha e fala, poxa, se caiu 4% esse mês, provavelmente vai cair mais 4% no mês que vem. E as pessoas ficam adiando os gastos, o consumo, e dão preferência para investir. De qualquer forma que você acaba tendo um rendimento positivo. Você pode falar, mas isso acontece? Sim, isso está acontecendo neste neste momento no Japão. Então a gente já viu isso acontecer, isso não é só uma teoria econômica, e o grande problema da deflação é esse. Por isso que até mesmo as grandes economias têm metas de inflação. Ela só precisa estar sob controle.
Up next.
Up next.
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Vai, Planeta!
Vamos falar de meio ambiente, então. E infraestrutura também. Vai lá, Gustavo.
É a pauta do dia, JP. E por um acaso, aconteceu a tempestade perfeita na Califórnia. Você tem aí um verão batendo recorde de temperatura. A Califórnia, né, que vende 25% da sua energia para outros estados ali ao redor dela, porque se não vender, ela não consegue pagar todas as contas deles. E também não conseguindo comprar de volta desses estados ou de algum outro estado, porque os outros estados também estão usando mais energia por conta do calor. Você tem também queda de produção de energia renovável por conta de uma mudança de ventos, usinas de gás atuando além da capacidade, enquanto algumas vão sendo fechadas, 3 nas últimas semanas, no caso aqui. Problemas na rede de transmissão por conta do calor, que não foram resolvidas, né, durante o período de incêndios do ano passado, que foi terrível.
Todo santo ano, né, gente?
Todo santo ano. Inclusive, esse também é um fator que eu listei aqui. Estamos em época de incêndios novamente. Nessa brincadeira, nessa confusão, essa bola de neve que eu pintei, o preço do megawatt hora negociado no mercado chegou a bater $3.800. Isso é mais de 100 vezes o valor normal. Só para comparação, o Brasil, que é um giro... A energia no Brasil, que é cara, gira em torno de R$300 o megawatt-hora. O resultado disso é que algumas cidades da Califórnia estão tendo apagão e está rolando um rodízio, né? Algumas horas por dia, algumas cidades, ou uma área no norte, ou depois uma área mais no sul. Isso está rolando desde a semana passada. Algumas áreas tentaram se recuperar, tentaram negociar, vamos dizer assim, com as pessoas para não deixar o ar-condicionado tão forte, aquele tipo de coisa, com campanha de TV. Mas a gente tem que lembrar, a gente ainda está numa pandemia, tem pessoas atreladas a respiradores, tem gente que não está saindo de casa para nada, né? Algumas dessas pessoas ficando em casa sem ar-condicionado também fica sujeita a ter, né, problemas de que a gente chama de heat stroke, né? Pessoas sem ar-condicionado em casa com calor de 45 graus. O apagão não chega a ser uma surpresa, porque o board responsável pela energia e distribuição da Califórnia chegou a alertar o governador Newsom em setembro de 2019 sobre esse tipo de situação. Olha, vai chegar o alto verão, pode ter recorde de temperatura, pode dar problema na linha de transmissão. A gente precisa de mais dinheiro, cadê o dinheiro? Como é que a gente vai fazer isso acontecer? A gente está adiantado na meta de colocar mais energia renovável para funcionar. A gente precisa seguir dentro da meta? A gente pode atrasar um pouquinho a coisa e tal? Esse tipo de negociação que acabou não dando em nada, e temos aí a Califórnia com problemas de energia. Agora, dito isso, né? Sim, a Califórnia aumentou consideravelmente o número de painéis solares, porém, esses painéis não chegam a estar presentes em mais do que 10% das residências. Ainda é muito caro para a classe média, para a classe mais humilde, etc. Como eu falei, a Califórnia está adiantada na meta de ter 30% de energia renovável, que era de 2025. Ela tem tudo para bater a meta até 2030, continuando no ritmo atual. Porém, o plano de execução não está começando a apresentar problemas, que esse é o meu ponto aqui dessa coluna. Porque sim, ela vai continuar sujeita a ter esse tipo de aumento de temperatura, queda de ventos por N motivos.
Uma coisa é o percentual de energia renovável em cima do total do energético consumido pelo Estado. A outra coisa, se esse total energético consumido pelo Estado é o suficiente.
Sim, e aí é o que a gente fala, olha, tudo bem, a bateria solar, ela vai armazenar um X aí de energia. Talvez seja a capacidade dela, talvez ela pudesse armazenar mais, não sei, mas precisa continuar desenvolvendo tecnologia para isso. E o outro problema é essa mudança de ventos, porque a Califórnia tem um dos maiores parques eólicos dos Estados Unidos hoje no deserto. Acontece também, que esse aqui é um outro ponto meu particular aqui, a Califórnia em um determinado momento de sua história chegou a ter 6 usinas nucleares.
Uhum.
E hoje ela só tem uma em operação, que é a usina do Diablo Canyon, só que essa usina já está prevista para fechar as portas em 2025.
Elas estão todas caindo aos pedaços pelo país inteiro.
Elas são muito antigas, né?
São tudo muito antigo, não tem investimento novo. Falta ambiente de investimento também? Essa é a pergunta.
É porque, na verdade, o ciclo da energia nuclear nos Estados Unidos é mais antiga do que uma grande parte do mundo. E houve, perdeu-se o interesse por revitalizar essas usinas. Por uma série de motivos, né? Pelos acidentes, essa decisão deveria ter sido tomada nos anos 80, 90, quando você viu diversos acidentes com usinas nucleares.
Nem precisa voltar tanto tempo no tempo. Você tem Fukushima aí, que assusta muita gente e tal. Porém, a gente sabe muito bem que uma usina mais moderna, com um equipamento melhores, etc., funciona. Não tem problema nenhum nisso. E é barato e é relativamente renovável e, vamos dizer assim, não é um pouco mais sustentável do que...
O que não tem é o investimento.
Regime de vento. Enfim, o que falta é investimento. O que falta também é preço para venda dessa energia e por aí vai. É uma outra situação que a gente tem, por exemplo, a Califórnia hoje tem 200 usinas termoelétricas a gás. Por lei, todas elas têm que estar fechadas até 2045. Então, como eu falei, tem pouco tempo atrás, eles mandaram fechar mais 3 porque tinha que bater a meta, não sei o quê. E eles estão adiantados na meta? Isso é ótimo. Só que, por outro lado, a execução tá um pouco mais acelerada do que deveria ser. Então, fica, né, indo e voltando. Falar, olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim e tal. Eu acho que, eventualmente, tudo tem que ser realmente 100% renovável e sustentável, como é o plano da Califórnia. Né? Nesse sentido, eles estão certos. A questão é a execução e, vamos dizer assim, uma pressa. Eu vou dizer que é por conta de um uso político dessa situação. Mas tudo bem.
E aí, Bela, tivemos uma notícia bem triste no obituário essa semana, né?
Pois é, morreu a Mercedes Barcha, pra quem não conhece, a viúva do Gabriel García Márquez, e que foi musa inspiradora do autor. E há diversas histórias de que é por conta dela de que a humanidade tem 100 anos de solidão, e talvez seja também por conta dela que o Márquez tenha o Nobel de Literatura. Então, fica aqui nossos sentimentos à família, e nossa primeira recomendação do episódio: leiam 100 anos de solidão.
Hey, up next. Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. You can actually see Russia from land here in Alaska.
Gustavo, vamos combinar que essa semana a disputa por bizarro foi, assim, acirradíssima, né?
Mas a gente escolheu uma aqui que eu acho que, né, vale a pena mencionar, vamos dizer assim, infelizmente. O embaixador da China, o novo embaixador da China, aliás, o Teng Songen, foi ao Kiribati, na embaixada que ele vai ocupar. O embaixador foi contemplado com um tapete de crianças deitadas com a cara no chão ao desembarcar do avião. E sim, o embaixador andou por cima dessas crianças. É um costume que uma boa parte da população do Kiribati condena. É uma coisa muito antiga da história do país, mas o governo do Kiribati queria dar umas boas-vindas ao enviado chinês, queria mostrar respeito, sei lá, o que passou na cabeça dos caras, mas é mais ou menos essa ideia de que... Eu acho que, pelo menos a minha análise semiótica diz o contrário disso, né? A minha análise diz que a gente está se submetendo à China, o nosso futuro está sendo submetido à China, mas tudo bem.
Só para posicionar, o Kiribati é um micro lugar no meio do Pacífico, né? No oceano mesmo, e é parte da Oceania, né? Do continente, mas é um micro lugar lá.
É exatamente, isso que o JP falou. É um arquipélago próximo de vários outros lugares pequenos, como Fiji, Tonga, Vanuatu e etc. Lugares que a gente sabe que está desaparecendo. Provavelmente a mesma coisa está acontecendo no Kiribati.
São diferenças culturais imensas. É difícil julgar a diferença cultural, né? A gente ainda tem um planeta com muito primitivismo, né, em várias regiões do mundo. É complicado fazer julgamento de valor disso daí, porque a gente olha com nossos, né, com a nossa visão de liberdade individual e tudo mais. É muito complicado.
Mas é isso, embaixador pisando em criancinha. Up next!
Up next!
Anote no seu calendário.
E JP, aquele momento que você brilha, o calendário, o que aconteceu essa semana na história?
Então, vamos falar de algumas coisas que me chamaram a atenção aqui. Eu vou começar lá atrás. Eu vou começar em 79 a.C. No dia 24 de agosto, rolou a erupção do Monte Vesúvio, que destruiu a região ali que tinha a cidade de Pompeia e uma outra cidade também chamada Herculaneum, que na verdade, até curiosidade, é uma cidade de que era tipo um resort assim, dos romanos ricos, iam pra lá, tinha as estâncias.
Não, olha, por um bom motivo, hein? A vista é linda, as praias são maravilhosas, a comida é incrível. Eu apoio.
Pois é. Era uma região próspera, né? De agricultura, fértil, que eles não sabiam que toda aquela terra fértil era em decorrência até dos movimentos vulcânicos do passado. E aí, quando a baita surpresa, uma nuvem de fumaça imensa, e viviam cerca de 20 mil pessoas em Pompeia, 5 mil em Herculâneo. Algumas fugiram, outras resolveram se proteger em casa, e depois da primeira onda de susto veio uma nuvem pesada aí de calor e de dejetos, e cobriu as cidades, e aniquilou tudo.
Sempre que fala de Vesúvio, eu me lembro da maga patológica nos quadrinhos do Tio Patinhas.
No século XX, rolou uma expedição arqueológica muito interessante que conseguiu escavar as pessoas, meio que preservadas durante um tempinho. De repente, isso se decompôs, mas eles conseguiram refazer o momento da morte das pessoas. É bem sinistro, vale a pena dar uma fuçada aí na internet, você vai ver coisas bem sinistras. E o Vesúvio ainda é um vulcão ativo e muita gente que estuda, né, essa matéria diz que não é uma questão de se ele vai entrar em erupção de novo, mas de quando. E que, hoje em dia, cerca de 700 mil pessoas moram nessa área de ação dele, que eles chamam até de Death Zones, ou seja, estão brincando aí com o perigo. E no dia 25 de agosto de 1939, teve a estreia nos cinemas do Mágico de Oz, que acabou se tornando um baita de um sucesso, não de público no cinema, mas depois que ele foi televisionado, a partir de 1956. E eles calculam que cerca de 45 milhões de pessoas assistiram à estreia do Mágico de Oz na televisão. Ele que foi filmado numa técnica que casou bem com esse formato.
Que,
né?
É o Technicolor.
Era a Judy Garland, que era a Dorothy, né? E, por curiosidade, anos depois fizeram uma sequência e a Dorothy era a filha dela, a Liza Minnelli. Mas, enfim.
E o filme da Judy Garland é muito bom.
É muito bom.
Sim,
é muito bom.
Um clássico.
É recente, saiu tem pouco tempo. Não, não, um filme sobre a biografia dela é uma recente, saiu por aí, é muito bom.
Ó, e é também no dia 25 de agosto, mais de 1991, um assunto que a gente já trouxe aqui algumas vezes, sobre Bielorrússia. Foi quando eles ganharam a independência da União Soviética. Foi quando, na verdade, a União Soviética, na figura do Boris Yeltsin, aceitou a independência, né? E eles ficaram num regime lá provisório até 1994, quando teve a primeira eleição vencida pelo Lukashenko. Figura que,
olha,
a gente já falou várias vezes aqui, que está lá no poder até agora.
Que surpresa!
Vamos passar para o agosto 26... agora de 1346, no meio da Guerra dos 100 Anos, rolou a Batalha de Crete. Não sei, o meu francês é bem limitado. Mas foi quando o rei Edward III da Inglaterra invadiu a Normandia com mais de 10 mil soldados. Os franceses se movimentaram para defender e conseguiram levar bastante gente também. Só que aí aconteceu uma das grandes massacres dessa época. Os ingleses varreram essa resistência francesa e mudou a história das guerras, porque os franceses chegaram lá com um batalhão imenso de atiradores com aquela arma que chama crossbow, que é a besta. Só que os ingleses apresentaram para o mundo o longbow, o arco longo. E foi uma disparidade tecnológica inacreditável. O alcance da flecha era muito maior E eles detonaram o exército do francês, morreu o irmão do rei da França, morreu vários dos nobres ali que apoiavam os franceses, o próprio rei Felipe se feriu. E os franceses contra-atacaram com sua cavalaria, que era forte, mas os arcos dos ingleses detonaram os caras também. E isso mudou até o uso de cavalaria, ficou bem menos importante no futuro. E a luta por tecnologias de artilharia ganhou um impacto imenso. Ainda agosto 26, só que de 1920... foi quando a 19ª emenda da Constituição Americana foi assinada. E essa foi a emenda que deu o direito de voto às mulheres, que até então, em alguns estados, podiam votar. E quando Tennessee, alguns dias antes, sacramentou esse direito, eles se tornaram o 36º estado, e aí pôde haver a emenda na Constituição. Levaram alguns dias para a informação do Tennessee chegar a Washington. Teve um gap aí, sei lá, de uns 6 dias. E aí, então, foi dado o pontapé no direito de voto das mulheres. Eles tiveram vários problemas, né, para conseguir, de fato, viabilizar, mas essa data é marcante.
E como forma de comemorar a data, JP, o presidente Trump recentemente perdoou a Susan B. Anthony, que foi uma mulher que meio que furou o bloqueio, foi lá, saiu de casa para votar naquele dia, votou, colocou o voto dela na urna e foi para casa.
Sim.
Eventualmente foi presa porque ela não podia, mas foi parte do processo para conseguir o sufrágio universal. Infelizmente, ela morreu 14 anos antes da emenda ser aprovada.
E foi uma emenda que foi citada muito. A gente falou da Convenção Democrata. Várias das figuras femininas celebraram essa 19ª emenda para o voto das mulheres.
Por falar em Convenção Democrata, em agosto 26 de 1968, teve uma que foi barra pesada. Aconteceu em Chicago, a convenção foi sitiada por muita gente protestando contra a guerra do Vietnã. O presidente na época era o LBJ, né? Lyndon B. Johnson. Ele que tinha assumido após o assassinato do Kennedy.
Uhum.
Ele resolveu de última hora não concorrer na eleição de 68. Ele descobriu que estava com alguns problemas de saúde. Abriu espaço, né, para muita gente, inclusive para o irmão do Kennedy, o Bob Kennedy, que acabou assassinado, né, antes da convenção de 68. E aí, no meio desses protestos todos, o cara que era o prefeito de Chicago, um democrata, instigou a polícia, que desceu o sarrafo na galera, dentro e fora do ginásio que estava ocorrendo a convenção. E o candidato que acabou sendo nomeado, que era o favorito dessa ala do Partido Democrata, né, que tinha o prefeito de Chicago, que era uma ala mais... É que nem tem mais no partido hoje em dia, né? Era uma área mais...
conservadora.
Bem conservadora mesmo. E ele acabou depois perdendo a eleição pro Richard Nixon, uma outra figura deplorável, né? E vale como curiosidade também, na década de 90, rolou uma outra convenção do Partido Democrata em Chicago e tiveram policiais lá fazendo a proteção, entre aspas, da convenção, que estava usando uma camisa dizendo mais ou menos o seguinte: nossos pais chutaram a bunda dos pais de vocês e nós vamos fazer o mesmo.
Que delicadeza.
Muito delicado. Duas curiosidades, né? Por que Chicago? Chicago é onde você tem a sede da União dos Professores dos Estados Unidos, que é uma das maiores organizações, vamos dizer, sindicatos do tipo no país. É uma outra curiosidade sobre Lyndon B. Johnson, porque antes dele se tornar presidente, né, aliás, quando ele se tornou presidente, ele foi eleito, foi um dos presidentes que foi eleito com mais votos na história dos Estados Unidos, assim, com maior porcentagem de votos, 65%, 66%, o que mostra, né, como é apertada as eleições nos Estados Unidos.
Beleza, então, vamos nessa.
Up next.
Esse eu recomendo pra você.
E vamos fechar esse episódio, como sempre, com chave de ouro, com as nossas dicas da semana. JP, o que você traz pra gente?
Então, quando a gente gravou na semana passada, a gente gravou antes de vir uma notícia muito triste, que foi do falecimento do Harold, também conhecido como o Android. Participando de vários podcasts aí aqui no Brasil. Eu gravei com eles algumas vezes o Nerdcast. Tomei um susto com a notícia. Era uma figura muito simpática.
E falava com muita eloquência.
Muito, muito. Foi muito bacana todas as vezes que eu gravei com ele, porque eu não sou um cara lá dos mais tecnológicos do mundo, e ele tinha um amor por tecnologia, por ficção científica e...
Sim,
quadrinhos. Eu me amarrei todas as vezes que eu gravei com ele, fiquei bem chateado com a notícia. Então vai aqui uma obra bem bacana dele, que foi produzida pela Nerd Store, Nerd Books. Ele desenhou e o Fábio Yabu escreveu, que é Independência ou Mortos. E é um quadrinho, né, de ficção histórica da época de Dom Pedro, bem bacana. Os traços dele são fantásticos, a história é muito interessante, e está disponível gratuito lá na Nerd Store. A gente vai jogar o link aí em algum lugar, mas qualquer coisa, entra lá direto na Nerd Store e dê uma olhada. Vale a pena a leitura aí da obra do Harold. Enfim.
Queria aproveitar o espaço, já que o JP levantou essa bola, e dizer que eu fui conhecer o Harold justamente por conta do Nerdcast que vocês fizeram sobre Sandman. Eu acho até que você estava nesse episódio, JP. Tá. Acho que é um dos meus episódios favoritos de todos os tempos. E eu justamente fui ler Sandman por conta da paixão que o cara tinha quando ele falava sobre Sandman. Como Sandman era um troço diferente, que era um troço filosófico e etc. Eu tinha curiosidade de ler, obviamente, mas eu falei, puta, eu tenho que ler esse troço. Então fica aí o registro.
E com certeza o link estará nas redes sociais para todo mundo acessar.
E aí, Gustavo, qual é o teu?
Então, JP, geralmente eu espero terminar seriados antes de eu recomendar, mas esse teve um episódio piloto tão bom, tão forte, deve seguir na mesma linha, que não tem como ser ruim. Que é Lovecraft Country. É uma série nova da HBO, no horário nobre, saindo todos os domingos, que meio que usa, vamos dizer, do universo de Lovecraft para falar sobre racismo. E eles têm uma pegada muito forte, muito pesada para falar de racismo, porque o Lovecraft em si era um baita de um racista. Então eles meio que tornam a obra do cara para falar o quanto ele estava errado, entendeu? É uma pegada muito interessante. É uma série de terror, como tem que ser. Ela tem uma pegada muito legal. Os atores têm uma química muito interessante. E, assim, eu vi muita referência, muita coisa legal nesse episódio piloto. E eu vou continuar
acompanhando
essa série.
Mas é de terror de monstro, essas coisas assim, não?
Sim!
Não sou muito chegado nisso.
Bom, não é spoiler, porque quem viu o trailer sabe que vai ter bicho lá. Então, tem de Cthulhu a Shoggoth. É só isso que eu vou dizer.
Sou muito chegado a levar susto, assim.
E Isa, o que, que você traz pra gente hoje?
Essa semana eu trago um livro pra vocês que trouxe o título no Brasil de Sobre a Verdade, que nada mais é do que uma seleção de textos e trechos do George Orwell em que ele dá foco à ideia de verdade. Então saiu pela Companhia das Letras recentemente e está disponível para compra. E eu escrevi uma resenha sobre este livro para o Portal Deviante, que também o link vai estar nas redes sociais.
Bacana. Quem é que tinha dado já alguma vez quando que trouxe o 1984?
Fui eu mesma. Eu gosto muito do George Orwell. Curiosamente, eu não gosto da Revolução dos Bichos.
Bacana. Bom, galera, então foi isso. Lembre de clicar lá no link da Amazon quando for. Tirando essa... também que a gente trouxe HBO e Nerd Store aqui. Mas quando estiver buscando lá na Amazon, se gostar de alguma outra coisa, né? Compre lá.
Eu não sei como é que funciona no Brasil, né, JP? Mas aqui a gente consegue assinar HBO pelo Amazon Prime.
Ah, é? Não sei. Não sei.
Bem, aqui no Brasil não, gente.
Enfim, cliquem lá. E foi isso. É, entre em contato com a gente, como vocês quiserem. Mandem e-mail lá, como mandou a nossa ouvinte Raquel. Converse com a gente também pelo Twitter, pode ser pelo JP_Miguel ou pelo
Gustavo no @Gu_Rebel e
no @BelaFontanella, tudo com dois L's. E fale com a gente pelas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, no @OPodNext.
Legal, valeu.
É isso aí, valeu, galera.
Beijo, gente. Até semana que vem.